Olha, minha gente, são 9h35, a 7 ponteiros aí nessa quinta-feira. Estou recebendo amigo de longa data, André Araújo. O André hoje é consultor de tecnologia, né, faz um trabalho muito bacana. Ele fornece uma espécie de mentoria de tecnologia, sobretudo para as empresas, e tem feito um trabalho muito bacana. E hoje nós vamos falar sobre algo que está muito em voga, né? Chama-se inteligência artificial. Fala-se muito em inteligência artificial, né? Alguns locais falam que tem que ter uma regra, um ordenamento para inteligência artificial, senão vai dominar o mundo, essa coisa toda. Bem, é mais ou menos por aí ou isso apenas é um mito, é um exagero? Como é que é essa história toda? André, bom dia, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem?
Ei, Vantos, bom dia. Bom dia aí, né? Gratidão, né? Pra gente estar de volta aqui, tem um tempo, né? Que
eu não passo. André é amigo de mais de 20 anos, né? A gente começou, inclusive, na comunicação. O André passou, teve um tempo pelo rádio e hoje ele migrou. Sorte dele, né? Sorte dele, ele abandonou o rádio e migrou para o setor tecnológico. Na verdade, o André já fazia isso paralelamente há muito tempo, né?
Então, André,
vamos lá. Eu acho que na atividade te conhece, né? Mas tenta se apresentar com esse case novo, né? Com essa atualização do seu trabalho profissional,
então,
André.
Então, Evandro, eu passei um tempo realmente, né, na comunicação, né, e sempre teve essa transição, né, entre comunicação e tecnologia, até a tecnologia virar realmente o core, né?
Isso a partir dos anos 2000, né?
Foi em 2000.
Caminhando ali junto, né?
E é bacana você lembrar que tem um negócio bem legal, que o meu primeiro curso de tecnologia que eu fiz aqui na atividade. Você lembra quando o Balcão Sebrae era em cima da Darkan Ferragens?
Sim. Tinha um escritóriozinho ali.
92, eu tenho certificados até hoje lá em
casa.
Eu fiz Lotus, Carta Certa,
nossa,
lembra? Antes do a ideia, já falou idade.
Agora verdade. Hoje você é consultor, né?
Sim, eu sou consultor, né? Trabalho com tecnologia, me graduei em engenharia de computação. Sou pesquisador, né? Pelo IFE, Campus dos Oito Acasos, também em inteligência artificial. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto a empresas e empreendedores, trabalhando essa questão da inovação dentro do negócio, né, o intraempreendedorismo também, quando a gente estava conversando em off, né, a possibilidade da empresa criar novos negócios para atender uma dor dela, esse novo negócio virar realmente algo que possa somar no seu orçamento, né, porque a gente sabe da dificuldade, do desafio que é você mudar a gestão de um negócio hoje, da noite para o dia.
Ou seja, o seu trabalho hoje, André, é levar tecnologia para as empresas.
Exatamente.
Para facilitar a vida das empresas, enfim, dar um novo norte, né, na verdade. É a tecnologia sendo usada para o desenvolvimento dessas empresas. Bem, dito isso, né, você já apresentou o seu cartão de visitas, vamos ao nosso tópico de hoje. Chama-se inteligência artificial. Muita gente, a gente ouve muito falar, inteligência artificial, o que é isso? Que bicho é esse? Será que é uma pessoa cujo cérebro fica dentro de um recipiente ligado por um monte de fios? O que é inteligência artificial, André? Vamos tentar definir isso.
Então, a gente vai uma definição que, para começar, não existe, né, inteligência artificial.
É um apelido, né?
É um nickname, né? Vamos dizer, nos tempos modernos, né? Porque tudo começou lá na década de 50, quando pesquisadores queriam dar um nome para um novo modelo de algoritmo que tinha uma referência à maneira do cérebro de construir informações. Aí falou, pô, tem que ter um nome. Então tem que ter um nome que as pessoas consigam entender sem ser os cientistas. Então vamos chamar de inteligência artificial. De lá para cá ficou.
É um nome popular.
É um nome mais popular, mais fácil, né? Tanto que ela teve altos e baixos, né, nesse tempo todo. Tá. Então não é novo, né? Não começou agora, não começou com os GPTs.
Mas vem lá dos anos 50?
Lá dos anos 50. Então, tem até o Alan Turing, que é um matemático famoso, ele que fez o primeiro teste de Turing, né? Que é o que identifica se é uma máquina ou é uma pessoa. Tá. É um nickname matemático. Ele foi um dos grandes, uma das grandes mentes também responsáveis pela vitória americana na Segunda Guerra Mundial. Então, ele que fazia todos os testes de algoritmo para decifrar as maneiras como as informações eram codificadas naquela época.
Então, ele se embaralhava, né?
Exatamente. Ele conseguia traduzir para o literal, né? Para as pessoas entenderem.
Tem até um filme, não tem?
Tem um filme sensacional.
Eu já assisti.
Sobre ele, entendeu? Foi uma pessoa incrível na história da humanidade. Então, tudo remete muito a ele também. Então, tem essa pessoa dele por causa do teste, o que é humano e o que é máquina. E hoje a gente está vivendo essa era, que isso é novo. Então, o que, que a gente está vivendo hoje que é novo? É a era da IA generativa, né? Que são esses prompts, né? Os GPTs, né, o Gemini, o Cloud, esse monte de ferramentas,
né?
Tem várias que a gente pode estar usando. E por que tem várias? Cada uma entrega especificamente um resultado melhor numa determinada área.
Ou seja, existe IA, né, vamos tratar assim, para especializada em cada setor.
Sim.
Tem uma IA para texto, tem o IA que é melhor para vídeo, tem IA que é para áudio e assim vai, né?
Assim vai. Então, essas camadas elas foram se dividindo mesmo até para buscar uma melhor entrega, um aperfeiçoamento melhor. Então, cada uma tem uma semântica que trabalha e é muito caro, né, na verdade, né, se a gente colocar certo. Hoje. Hoje a gente fica falando que a gente vai substituir todos os humanos por inteligência artificial. Isso é muito caro. Ainda é muito caro. E não vai substituir. Eu entendo que ela é um complemento para a gente realizar as nossas tarefas no dia a dia.
Uhum. É, a inteligência artificial, vamos usar esse nome ainda popular, tem muita gente que fala, ah, eu tenho muito medo porque ela vai acabar com o mundo, vai tirar empregos, vai deixar muita gente desempregada, aquela coisa toda. É por aí.
Lembra do Exterminador do Futuro?
É, lembra aquele filme,
então,
né?
Então, aquilo ali é um perigo. Pode acontecer.
Mas o que nós temos hoje nem chega perto daquilo.
Não, nem chega perto ainda.
Aquilo é ficção.
Eles ficam correndo atrás do que eles chamam de inteligência artificial geral.
Uhum.
Que é a que vai aprender sozinha.
O que nós temos hoje é um algoritmo.
É um algoritmo de aprendizado.
Que faz cálculos.
Isso, exatamente.
Mas ele faz aquilo que você pede.
Isso.
Ele não pensa por...
Não.
Por conta própria. Ele não raciocina por conta própria. Ele não toma decisões por conta própria.
Já fizeram testes em laboratórios para que isso aconteça, mas sai do controle.
Uhum.
Então, isso ainda não veio para fora. Tipo assim, um dos grandes laboratórios, vocês podem até buscar aí no Google,
uhum,
uma referência de documentário, é o DeepMind, que é um laboratório que o Google depois comprou ele, mas foram cientistas na Europa que criaram e desenvolveram ele. Tipo, há 20 anos, os caras já brigavam buscando essa inteligência do Exterminador do Futuro.
Tá.
Que ela tem a capacidade de observar e aprender sozinha. Então, ela começa a tomar decisões cognitivas.
Mas os próprios pesquisadores disseram, olha, isso é perigoso, deixa de lado.
Sim, eles querem buscar isso, mas ainda é muito perigoso. Já fizeram testes, como eu disse, em laboratório, né?
Uhum.
Porque isso tudo começou, você lembra quando o enxadrista, né, o Gasparov, né, o russo, né, ele perdeu para o Deep Blue.
Deep Blue,
né,
exatamente. Foi a primeira vez da época,
foi,
né?
Foi a primeira vez, então... Os testes foram tudo isso. A questão toda da inteligência artificial é a capacidade de aprendizado. É muito rápido, é muito sintético. É diferente da nossa cognição, que a gente perde a atenção.
Uhum.
Muito rápido. Então, tem como você falar para ela fazer determinado assunto, determinada solução que você quer, ela consegue te auxiliar, concatenar mais possibilidades, estudar mercado.
Mas você tem que dar resposta. O norte para ela.
Sim, tem que dar o norte. A gente brinca muito também que se você colocar... lixo.
Vai sair lixo.
Vai sair lixo. Então, não existe, inteligência artificial disse isso. Tem uma parada muito bacana, que para vender também, ela te acha uma pessoa sensacional.
Depois...
Uau, demais. Que legal que você está falando. Teve até um amigo meu que falou com isso comigo essa semana, ele está começando a estudar.
Certo.
Ele é da área de saúde. Falei, cara, André, estava percebendo que tudo que eu falo, ele fala que eu sou genial. Eu falei, exatamente.
Para te vender.
Para te vender. Então,
você... Ou seja, ela é boa vendedora.
Não, excelente. E você tem que fazer o quê? Você tem que sempre questionar. Né? Quando você fala que são a era dos prompts, quando você vai colocar alguma informação, buscar alguma informação, você tem que questionar aquilo em dela.
Uhum.
A partir disso, o contexto ele começa a ficar melhor.
Certo.
Mas não pode pegar aquilo também, copiar e colar e falar que está legal.
Não é assim, né?
Não.
Então essa de que a tecnologia está tirando o emprego das pessoas, talvez esteja forçando as pessoas a se qualificarem, não?
É uma transformação, né? Porque se a gente pensar de uma maneira geral, todo mundo já usa inteligência artificial há algum tempo.
Uhum.
O Google, buscador, é inteligência artificial. O Instagram, o Spotify, a Netflix, o Apple Netflix, que você pode assistir, do que você pode gostar, aquilo ali é um algoritmo de inteligência artificial.
Sim.
Que pega a sua persona...
E passa a te entregar de acordo com a sua preferência.
Exatamente. Vê que ele pede se você curtiu, se você não curtiu. Então ele vai pegar.
Sabe aquela história que você começa na rede social, você começa de forma reiterada, buscar sempre o mesmo assunto. Aquele mesmo assunto vai aparecer para você sempre. Por quê? Ela entendeu, aquele algoritmo entendeu que você gosta daquele tema, ele vai te fornecer cada vez mais assuntos ligados a ele. Mais ou menos assim?
É, mais ou menos isso. E a questão toda hoje é como a gente consome, né? Hoje a gente consome muito IA. Então poucas pessoas usam IA porque para gerar receita.
Uhum.
Esse que é o grande desafio. Então esse é o grande core, né, que você pode estar trazendo para dentro do seu negócio. Você é empreendedor, você é profissional liberal, você é estudante, você é empresário. Não tem como você usar no seu dia a dia para você ganhar mais tempo.
Perfeito. André, eu tenho visto muito, e aí eu acho que é um tanto quanto perigoso, muita gente fazendo passar por aquilo que não é, se escondendo por detrás de uma inteligência artificial. Por exemplo, o que tem de escritor, entre aspas, lançando livro aí que ele não sabe nem por onde passa. É uma barbaridade, né?
E isso é uma carona, né? Porque isso aí é o Ghostwrite, né? Ele sempre
existiu, o Ghostwrite, ele é uma pessoa física, uma pessoa que escreve em nome de um outro. Sempre existiu, né? Ele escreve e o outro assina.
Mas agora está indo para o extremo, né? Agora é 100%, né?
Exato. Mas era um ser humano até então que fazia aquilo.
Exatamente. Era a concepção humana ali, da criatividade humana para entregar para uma outra pessoa que já é um autor consagrado para estar colocando no mercado. Mas isso aí são os perigos e desafios da mente humana, né? Então a gente às vezes excede muito o uso de tecnologia para coisas que não são benéficas para a sociedade.
As pessoas às vezes me perguntam, se eu usar inteligência artificial, eu falei, uso sim, porque eu tenho que admitir, adianta muita coisa. Agora tem um detalhe, se der pau e botar uma máquina de escrever na minha frente...
consegue resolver.
Eu vou fazer do mesmo jeito.
E a questão toda, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de falar que usam inteligência artificial.
Mas tem que
estar desmerecendo.
É uma realidade.
A sua capacidade intelectual, né? A sua capacidade do seu trabalho. Mas se você pega uma parada bem legal para entender, nos anos 90, você lembra? Quem dominou o céu ganhava produtividade e se destacava da concorrência. Aquelas planilhas complexas com cálculo. Então hoje, quem aprende IA que tem essa vantagem competitiva para escalar o negócio mais rápido.
Perfeito.
Então, mudou, né, o time. Está numa época que as respostas elas são mais rápidas. Então, é mais simples do que a gente acha, mais simples do que parece. Então, pode aumentar e muito a receita das empresas, diminuir custos operacionais, então, para automatizar a tarefa, para reduzir retrabalho, operação, análise de dados muito mais rápido sem contratar analista. Lembra aquela coisa que a gente carrega muito do atendimento demorar? Você manda uma mensagem...
e demora a responder.
E tem gente que esquece, né? Nem lembra. Eu já atendi empresas que eles relatam isso. É um desafio. Então, esse é um trabalho que a inteligência artificial ela faz com maestria, com perfeição. E acessível, e todo mundo pode estar alcançando.
Certo. André, como é que a inteligência artificial ela pode impactar na vida das pessoas? Eu vou entrar no lado empresarial daqui a pouquinho, que é o nosso foco aqui hoje. Mas no dia a dia, por exemplo, de uma pessoa comum, uma pessoa normal, ela pode ajudar a pessoa também?
Pode ajudar, vamos dizer assim, na gestão do tempo. Todo mundo precisa digerir o seu tempo, né? A gente está vivendo uma era...
As pessoas às vezes não se dão conta, mas o tempo é um bem preciosíssimo.
A gente está numa era que a gente fala que a gente não tem tempo, né? Mas existe hoje uma economia que é a economia da atenção, né? É esse tempo que a gente fica grudado em telas e smartphones... sem perceber que o tempo está passando.
E é viciante, hein?
É feito para isso, né? É uma estratégia de mercado que é feita para isso. Existem estudos até na América, vindo para o Brasil. Tem um programa no YouTube que é um vitrine, aquele Roda Viva, que tem um cientista americano falando sobre esse contexto, sobre o perigo que é a economia da atenção para a vida humana hoje, né?
Tá.
Porque a gente já não tem tempo e fala que não consegue fazer mais nada. Então, a IA pode ajudar você a gerenciar o seu tempo no que você tem que fazer durante a semana. Tá? Desde aquele momento, desde a sua atividade física, ao seu tempo com a família, ao seu tempo de aprendizado, ao que você tem que fazer ali na sua empresa. É coisa muito simples. E pode estar, e aumenta, melhora muito. Eu uso para planejar o meu tempo, tipo assim, de maneira muito linear.
No dia a dia, em casa também?
Em casa também. Até para ter, porque essa questão toda, você está imerso dentro de trabalho, imerso em várias telas, né? Então você fica disperso, é natural você ficar disperso, a sua atenção ficar dispersa.
Certo.
Por mais que você queira focar que não, você vê que as pessoas assistem jogos na TV, comentam em Twitter, postam no Instagram, tudo ao mesmo tempo agora. Então será que eles estão realmente prestando atenção na TV?
Faz muita coisa, mas acaba não focando em nada.
Exatamente, então aí perde muito foco. Então esse é um dos pilares fundamentais que pode ajudar a vida de qualquer pessoa. E o custo é zero para que isso aconteça.
É verdade, é verdade. Agora vamos para o lado empresarial. Fala um pouquinho sobre esse trabalho de tecnologia que você tem desenvolvido. Você está como consultor do Sebrae, não é isso?
Aproveitando nesse embalo aqui de IA, né? Eu estou como bolsista, né, de um programa do governo federal, que tem um Sebrae, né, como atuante, atendendo pequenas empresas.
Mas você faz essa consultoria?
Sim, a gente faz esse acompanhamento empresarial, que é o programa Ali Produtividade, que a gente entra dentro da empresa, né, os agentes vão para dentro da empresa durante um semestre, quase uns 6 meses, é gratuito, 100% gratuito, e a gente vai entender os desafios empresariais e saber como tecnologia, gestão de processos, aonde que pode estar melhorando para ele conseguir atingir resultados melhores.
Certo, certo.
Sem
certo.
Ter que contratar nenhum outro funcionário.
Perfeito. E as pessoas podem, mas peraí, botar tecnologia, meu negócio é tão pequenininho, ele é tão, né, ainda, né, rudimentar, ele é tão, né, inicial ainda. Não tem essa.
Não, ele é a única coisa, ele tem uma regra que ele não atende MEI, esse programa específico.
Sim.
Ele atende só microempresas e pequenas empresas.
Certo.
E tem que ter no mínimo um ano de CNPJ registrado.
Uhum.
E é bacana, tem um case legal lá de Itaperuna, deste último semestre, uma empresa que o empresário ele não se dedica à empresa, ele é um profissional de mercado, a esposa também, ele tem uma funcionária na empresa e ele tinha uma vontade de vender online. E todo mundo tem muito medo de vender online, até porque os custos hoje da venda online aumentou
vender
muito.
Vender para essas plataformas, né? Mercado Livre, assim vai. Exatamente. E outras tantas, né?
Então, aí a gente conversando, ele foi, topou o desafio. Eu sei que, poxa, em 5 meses eu atendendo ele lá, é claro, o trabalho dele, mérito totalmente da empresa, uhum, né? Porque ele se dedicou para isso. Ele conseguiu que 28% do faturamento dele, que era 0%, viesse do mercado digital.
É uma tendência, né?
É, não tem como você
não tem brigar, volta.
Mas não tem. Para se ter uma ideia, hoje a média de entregas do centro de distribuição só do Mercado Livre, uhum, que fica ali em Itaperuna, aqui nas regiões, aqui no entorno, aqui, eles fazem uma média de 10 mil entregas dia.
Nossa, pai, grande pra caramba, né?
Então, aí hoje a gente tem aquela coisa, né? A gente está brigando no mercado para disputa da atenção e hoje a gente briga pelo dinheiro, atenção, dinheiro na mão do nosso consumidor, uhum, do nosso cliente. Antes era o seu concorrente, era a loja do lado.
Hoje não.
Hoje não. Hoje o cara mundo passa na loja do lado, aí automaticamente ele recebe uma mensagem no Instagram ali de uma coisa que ele olhou, ele só olhou, mas ele já é o referenciado, né? Entrega para ele que ele está querendo comprar uma bolsa, um tênis, uhum, ou uma roupa de marca, e a empresa consegue entregar para ele no valor muito menor do que uma loja física tem como entregar aquele mesmo produto. Aí a gente tem aquele velho momento que a gente fala que as coisas, as lojas físicas são muito caras, porque o custo operacional é
caro,
muito
é alto, o cara tem, né, aluguel, o cara tem funcionário, o cara tem toda a logística.
E o tempo, né, para ele conseguir, uhum, diluir, distribuir aquela mercadoria que ele comprou, é uma curva muito longa. Tanto que a gente tem a liquidez, né? A gente tem esse processo contínuo, uhum, de estar fazendo essas queimas de estoque. Isso aí é uma perda de dinheiro, né, para o empresário.
É, às vezes se perde muito, né, por falta de organização.
Sim. Então, um dos grandes detalhes que o programa atende, entendeu? A gente, uhum, leva metodologias de processos de gestão para que ele possa entender o dia a dia dele. Não é para mudar como a empresa dele funciona. É para ele entender como ela poderia funcionar melhor. Então, existem momentos que ele nem sabe que ele tinha uma despesa com alguma coisa, uhum, que, vamos imaginar que ele tem uma despesa lá, ele perde R$300 todo mês. Então, ele está perdendo R$3.600 no ano.
Por ano.
Então, esse que é o problema. O problema não é perder R$300 todo mês, R$10 por dia.
É perder todo mês aqui.
E tem números. Eu fiz uma palestra recentemente sobre esses números. Eu tenho que ver aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui os números exatos de perdas que nós temos. Nós, tanto que os empresários das empresas, porque, como eu te disse aqui em off, né, eu fico muito pensativo quando eu vejo o comércio geral, empresas patinando no mercado, no momento da história da humanidade, que a gente tem tantas possibilidades de melhorar rápido.
Sim.
Porque antes era muito difícil. Quando a gente começou, vamos dizer, quando a gente, uhum, lá 20 anos atrás, para a gente trabalhar com tecnologia,
era
uma seara. Né? Hoje mesmo, né, esse ano, a Merca Noroeste Itaperuna está completando 25 anos.
Uhum.
Né? E há 20 anos atrás, lembra da Extinta Livre Web? Então, a gente estava lá na Merca Noroeste trabalhando com mídia cruzada.
A internet estava começando ainda.
E a gente já estava trabalhando isso aqui. Tem um número aqui, né? Quanto custa não melhorar, né? Para as pequenas perdas diárias, né, somando ao longo do ano. São números de estudos de mercado. Então, se a gente perder uma média de R$50 por dia numa empresa pequena, a gente está perdendo 18 mil por ano. Então, esses R$50 é retrabalho, é espera ou é erro de processo.
Cara, R$50, às vezes, numa empresa, as pessoas, mas R$50 por dia. Olha, dá 18 mil.
Perde, e perde até mais.
18 mil
perde,
por ano.
Por ano. Eu estava fazendo um estudo de mercado aí com empresários aí do setor de varejo de moda,
uhum,
e o que perde por dia é assustador. O que deixa de, tipo assim, ele perde porque ele tem lá o ativo dentro.
Muitos se espantam quando você mostra esses números para
ele. O lojista, ele falou, eu imaginava, o empresário até.
Mas não sabia que era tanto.
Não sabia que era tanto. O número chegou à média de R$2.000 por dia.
Dia?
É. Por quê? Ele tem esse patrimônio lá dentro, ele tem, uhum, esse estoque lá dentro. Então, a gente lembra, eu lembro quando era criança, que era bacana, né? Nossa, meu estoque está cheio.
Hoje não é mais assim.
Hoje não é mais assim. Hoje você não
que rodar,
tem que ter,
tem
hoje você tem que ter giro. Então, hoje você não tem que ter estoque. Então, existe muito desafio.
Até porque se você precisar, com 2 dias, chegou aí para você.
Exatamente. Né? É o que empresas de marketplace, né, essas empresas de entregas, uhum, digitais, fazem com maestria.
Ou seja, compra o produto que gira.
É, eles não vêem.
Produto encalhou no seu depósito, você está perdendo dinheiro, está o dinheiro empatado ali.
Exatamente. Então o time é esse, entendeu? Então, a gente usa tecnologia para isso. Então a IA, ela te dá um grande ganho de produtividade no dia a dia.
Ela faz uma projeção de produtos, inclusive?
Faz, ela consegue fazer um estudo seu, ela consegue analisar o seu estoque e te avisar o tempo que você tem médio. Para você estar tá tirando aquilo ali, para você
tipo, não ficar no esse produto está vendendo bem, esse aqui não está mais,
exatamente.
O perfil X, perfil Y.
Em tempo real.
Em tempo real.
Em tempo real.
Olha só, que bacana.
Então, ela pode mandar esses alertas para você, mesmo você não estando na empresa. Então, eu entendo que tem muita gente que tem negócios, mas não consegue ficar em tempo integral nos negócios.
Isso, se não for por tecnologia, você tem que ter quase que um estoquista ali por conta disso.
É, aí o tempo, memória, cansaço, estresse da pessoa, né? A cognição... Aí entra aqueles vários fatores que vão fazer a gente render pouco, a gente perde produtividade. Aí a ferramenta auxilia esse estoquista para ele ter produção ágil. E de manhã ele te dá um relatório do dia. Então num dia ele te dá um relatório da semana.
Ou seja, o empresário, o lojista, seja lá o que for, ele tem o controle da empresa dele na palma da mão, literalmente.
Exatamente, ele tem esse controle na palma da mão.
Perfeito. André, quem... Que quiser experimentar, como é que faz? Isso tem custo, não tem? Como é que é isso?
Então, esse programa do Sebrae, né, que eu estou aproveitando aqui, seja aqui para estar falando sobre ele, ele não tem custo. Tá? Ele é gratuito, olha 0800, só. Ele é subsidiado pelo governo federal.
Esses cursos não são baratos.
Não, e é bacana porque a gente vai para dentro da empresa, então a gente atende, entende a empresa. Então não é uma consultoria, né, vamos dizer assim... No escritório, de tempo em tempo, é um período de janela que a gente vai atender até o dia 15 de dezembro.
Você, por exemplo, a coisa é bem personalizada.
Sim,
exatamente. Não pega, por exemplo, a regra básica e aplica todo mundo. Não, não é por aí.
Não, o setor de moda trabalha de um jeito, a farmácia trabalha de um outro jeito, o material de construção trabalha de um jeito diferente. Então, é de acordo com aquele mercado ali, o estudo, né, para atender a demanda dele. Porque, de repente, é a fragilidade, é o modelo de girar estoque, é o modelo de gestão, é a perda diferente, é diferente. Então, você entra para entender, o empresário, ele passa para a gente a percepção de como ele gera o negócio. E a gente entra, entendeu, com metodologia ágil, com processos, com ferramentas que vão ajudar ele a entender e ele dar continuidade a isso. Porque esse é o grande desafio também. A gente tinha aquele hábito de estudar o segundo grau, né? Aí depois o ensino superior e não estuda nunca mais. Então hoje a gente tem que ter estratégia, ela é fundamental.
O horizonte está abertão, né?
Para qualquer modelo de negócio. Seja para uma pessoa lá que é um pequeno produtor rural, que faz lá tipo 30 queijos por semana e entrega, ele tem que ter uma estratégia para ele não perder o queijo, para ele não estragar o queijo, para ele estar sempre vendendo e buscando novos clientes. Então, isso tudo faz parte mesmo. Se estudo contínuo não é uma coisa que não tem mais volta. Isso sempre foi usado muito pela indústria, né? É o que faz a indústria ser a indústria. Então, o comércio, né, que aponta, a gente sempre ficou muito perdido só para vender as coisas.
Hoje o negócio não tem mais espaço para achismo.
Não, exatamente. Isso não aí, entendeu? Não cabe mais, não você dá não, tempo.
Essa de entrar no escuro e ver o que dá...
É porque às vezes você tem aquela percepção, tem muitas lojas fechadas em grandes centros. É porque o modelo econômico mudou. A gente teve a pandemia que mudou tudo de uma maneira muito brusca, né? Tudo. E muita gente voltou a agir como antes da pandemia. Esse é um problema. Eu lembro que
a gente... Só que a pandemia foi um divisor de águas, né?
Eu estava chegando aqui, né, na atividade hoje, eu vi um carro elétrico. Então, imagina que antes da pandemia, você não imaginaria que teria carros elétricos aqui no Brasil.
É verdade.
Eu trabalhei trabalhando com consultoria de tecnologia para um grupo de... para a rede de postos de Itaperuna, a gente estava planejando usar a tecnologia antes da pandemia. A Ventaberia deu aquele crash e nem voltou a utilizar. Na época, ele já estava estudando, já estava fazendo estudo para ele, dele colocar os chargers, né, de carregadores elétricos nos postos dele. Isso em 2018. Por quê? Viaja o mundo, opa, isso vai chegar aqui.
É verdade. Eu tive recentemente na Europa, lá os táxis, os Ubers, são... Acho que 90% são elétricos. Sim. Sabe esse carrinho da Tesla que o pessoal acha bonitinho, né? Que aqui no Brasil é quase que proibitivo. Lá táxi é tudo Tesla.
É tudo Tesla. Exatamente. Até pelo custo também, né? Exatamente. Então existe essa... Não tem como você falar que isso não é para mim. A questão é como eu posso utilizar isso para mim. Então, o melhor tempo para você mudar, entendeu?
É agora.
É agora. É verdade. Né? Não tem aquela coisa, né? Ah, vou esperar. Não espera. Né? Existem vários caminhos, várias maneiras hoje, os acessos eles estão muito melhores, canais, links de informação, network, empresários de cidades pequenas, como na atividade, né? Poço Unca, Barre Sai, se unirem em busca de melhoria em conjunto, né? Para tentar melhorar o varejo. com tecnologia para tentar emparelhar, né, as vantagens competitivas com os marketplaces, porque não tem mais como brigar direto, é impossível.
É verdade. Entendeu?
É impossível mesmo, porque é muito rápido.
Perfeito. Né? André, nosso tempinho já foi embora, tem papo para prosa para mais de metro.
Ah, sem dúvida.
Quem quiser, estiver interessado em conhecer esse modelo, como é que faz?
Então, pode acessar aí minhas redes sociais, né? Então, vou deixar meu WhatsApp aqui, é andré.vinhosa, aí é meu Instagram, né? Meu WhatsApp é o 229.
Vai lá no direct lá, manda mensagem para você, não manda?
0151, só mandar uma mensagem lá. Tem o andrévinhosa.com.br também, eu estou em todos os lugares aí na internet, é fácil de achar, não é difícil não. Eu estou à disposição, eu estou em atividade hoje até umas 3 da tarde.
Quem quiser mandar um alô aí para trocar uma ideia.
Trocar uma ideia, vou passar para algumas empresas aí hoje já.
Bacana demais. Tá, André, okay? Obrigado, meu irmão.
Obrigado a você pelo espaço.
Vamos persistir nisso aí, porque é para frente que se anda.
Ah, não, sem dúvida. Gratidão, um abraço aí para todo mundo e para você, empresário.
Leva um abraço e um beijo para a princesa lá também.
Ah, tá, pequenininho. Obrigado.
Graças a Deus. Muda, a gente muda, não muda, malandro?
Muda. Eu falo que eu tenho um novo, uma inteligência artificial geral em casa.
E aquela, olha, eu digo pelo meu neto, que está pequenininho ainda, parece que a energia deles é inesgotável.
Ah, infinito. Nunca cansa.
A bateria ali não acaba não, né? Tá certo. Gente, vem aí o Momento de Fé com o Padre Reginaldo Manzotti. Um abraço para você, muito obrigado pela sua companhia. Eu volto com os pedidos de oração no primeiro bloco.
Tchau, tchau. Música e informação. Natividade FM 104,9.